Uma das pautas de hoje é lúpus. O que é lúpus? Descubra aqui no programa os sintomas e tire suas dúvidas. É uma doença que não tem cura. Mas o que é o lúpus? Vamos saber agora, conversando com o doutor Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E ele é, claro, reumatologista. Doutor Marco Antônio, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia. Prazer falar na sua rádio e explicar e tentar passar para seus ouvintes um pouquinho dessa patologia, né? Você perguntou o que é lúpus. Lúpus vem da palavra grega lobo, porque ela tem uma lesão na face que lembrava esse animal, né, lobo. Então, por isso que vem essa denominação de lúpus, lobo, por causa dessas lesões de pele, Jair.
Doutor, quais são os principais tipos, né, de doença autoimune?
Nós temos muitas doenças autoimunes, as doenças reumáticas, uma delas. Por exemplo, a asma é uma doença autoimune, a bronquite é uma doença autoimune. Quando a pessoa toma um medicamento e dá aquelas lesões de pele, aquilo é uma autoimunidade, aquilo aí é uma defesa do corpo contra um produto químico, né, que é a medicação. Ou quando você passa alguma coisa na pele, ou quando você é mordida de uma picada de inseto, aquilo é uma imunidade. Mas autoimune é que você tem uma imunidade própria, contra suas próprias células, próprias proteínas. Isso, auto, próprio, imune. Ela defesa, em vez de ser contra uma coisa de fora, uma bactéria, um vírus, um fungo, ela é contra as próprias células, os próprios tecidos da pessoa. Isso é autoimunidade.
Doutor, nós temos um sistema de defesa, né? Mas claro que varia muito de uma pessoa para outra, né? Algumas pessoas sentem muito, outras nem tanto, algumas são até internadas, né? Varia bastante de uma pessoa para outra e também a questão da idade, doutor?
O mais importante, Jair, é a genética, é a hereditariedade. Esse é o fator principal. Então, assim, se a pessoa tem uma doença autoimune, os seus descendentes podem ter, não obrigatoriamente, mas podem ter autoimunidade. Então, por exemplo, a doença, como você falou, falando especificamente do lúpus. Então, os pacientes que têm familiares com lúpus, a tendência de outros seus descendentes terem lúpus é muito grande. Não necessariamente, não é 100%, mas uma percentagem desses descendentes podem ter lúpus eritematoso sistêmico. Né? Mas, como você falou, uma doença que é crônica, não tem cura, mas ela tem controle. Hoje, nós controlamos muito mais que há 30, 40 anos atrás. Porque nós entendemos melhor a doença, nós controlamos melhor a doença e nós tratamos melhor a doença por causa dos nossos medicamentos. Então, se a pessoa tem lúpus, seguir direitinho as diretrizes das sociedades internacionais, ela tem uma qualidade de vida muito boa, excelente, né, sem grandes problemas.
Doutor, além da questão genética, a herança genética, também a alimentação e outros fatores podem contribuir?
É uma boa pergunta, porque assim, o genético é o fator maior, mas não é só o genético. Então, nós temos o meio ambiente, por exemplo, o sol, no caso do lúpus. Os pacientes devem estar tomando sol, porque o sol tem radiações ultravioletas, e essas estimulam a pele, fazendo com que as proteínas se desintegrem, né, as proteínas da pele, do tecido, e essas proteínas se desintegrando, elas são como se fossem estranhas ao organismo. Então, isso piora a doença, então. Existe uma exacerbação da doença no caso de sol para os pacientes que já têm lúpus. Outros fatores são, por exemplo, a parte emocional é muito ligada à parte física, né? Se a pessoa tem qualquer trauma, qualquer ansiedade, qualquer contrariedade, qualquer coisas que acontecem no dia a dia, elas podem ter crises, né? A própria atividade da doença, atividade da pessoa, né? Se a pessoa tem um trabalho muito exaustivo, por exemplo, e essas pessoas têm muito cansaço, muita fadiga, muita falta de ar, vamos dizer, né? Outra clínica, a pessoa tem queda de cabelo, muita queda de cabelo, lesões de pele, como eu falei no início, né? Essas lesões de face, que lembra lúpus, mas podem ter outras lesões nas dobras das mãos, nas palmas das mãos, ou no dorso das mãos, nos cotovelos, no corpo inteiro. Ela pode ter vários tipos de lesões, não é um tipo só. Então, a gente tem que diferenciar as patologias de pele do lúpus de outras, né, doenças. E também, logicamente, que atinge vasos, né, ela inflama os vasos de todas as regiões do corpo. E o grande problema do lúpus ainda é a lesão renal. Essa é a grande preocupação, porque essa briga entre o antígeno, que está causando a alergia, e o anticorpo, que é a defesa, produz inflamação. E essas inflamações, então, lesam principalmente o fígado, e muitas vezes tem que fazer transplante renal.
Doutor, essas questões são tratadas com exclusividade pelo reumatologista ou há outros médicos especialistas que podem dar atenção?
O reumatologista seria o clínico que chama, seria o médico central, mas não é só o reumatologista. Nós temos aí, é uma doença multidisciplinar, né, multiprofissional, que entraria o nefrologista, o dermatologista, o fisioterapeuta, o médico de olho, porque às vezes ataca o olho, o oftalmologista, no caso. Então, é multiprofissional, o enfermeiro, né, o pessoal da UTI, que às vezes as pessoas vão para a UTI. Então, é multiprofissional, é multidisciplinar. Isso é importante que se fale, mas assim, centraliza no reumatologista. Porque o que nós vemos é muitas vezes as pessoas chegarem num clínico ou numa pessoa que não está apta e ficam anos acompanhando e não chegam ao diagnóstico. Se bem que hoje, com essas divulgações que nós estamos fazendo, não só nas mídias sociais e nos órgãos oficiais, nos órgãos abertos de imprensa como o seu, mas também dentro das outras especialidades, dentro das universidades, para as pessoas, os alunos já de graduação em medicina saírem já com uma formação boa de como se diagnosticar uma doença autoimune, principalmente o lúpus eritematoso sistêmico.
Você falou que como consequência também pode atacar o olho, né? Hoje uma das nossas pautas foi também um assunto ligado à saúde ocular. Falamos sobre o glaucoma com a doutora Daniela Gravina, diretora da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né? Uma pauta de saúde muito importante também. Hoje é o Dia Nacional do Cego e a gente também abordou esse assunto aqui no programa, né?
Exatamente. E só para explicar como é que ataca o olho. Na retina, logicamente que a retina é a parte que do fundo do olho tem muito vaso ali. E como eu falei, o lúpus ataca muitos vasos, grandes, pequenos vasos, ali dá lesão de vários vasos ali. Então, pode dar corpos algodonosos e borra a visão, pode dar problema realmente de visão, né? Na retina, que é onde você é como se fosse fotógrafo, é onde você vê e enxerga, né? Faz a visão mesmo. Então, é uma boa coincidência para a gente fazer essas explicações aos seus ouvintes.
Como é que é feito o diagnóstico, doutor, do lúpus? Que testes específicos são feitos para detectar a presença da doença?
É uma boa pergunta, é assim, o que acontece quando o paciente chega no médico? Então, a gente vê o sintoma. Olha, o que você sente? Queda de cabelo, fraqueza muscular, dores articulares, fadiga, como eu te falei, aftas na boca e lesões de pele. Emagrecimento também, né? Então, a gente vai fazendo uma checklist, que a gente chama, né? E diferenciando as outras doenças, porque muitas doenças são muito parecidas, tá? Então, a gente tem que fazer o checklist. Aí, esse é o primeiro contato. Depois a gente pergunta na família, né, a história familiar. Você tem alguém com tipo de doença? Aí você vai direcionando. Se ela tem uma doença lúpus ou autoimune, você já direciona. Ela pode ter um outro tipo de patologia na família também. Aí, então, com a história familiar, com a história clínica, nós vamos fazer o exame físico da pessoa. Aí vê realmente as lesões de pele, diferenciar as lesões de pele, se ela tem hipertensão ou não, se ela tem alguma alteração mais acentuada de pele ou não, né? Aí a gente tem que fazer um exame das pernas, dos braços, das costas, do exame físico. Aí, a partir daí, nós direcionamos o exame de laboratório, tá? Então, com a história física do paciente, com história clínica, com história familiar, com laboratório, e excepcionalmente, às vezes, com exame de laboratório, e aí, claro, entre exame de sangue e urina, eventualmente um exame de imagem, às vezes é preciso, a gente fecha o diagnóstico. Então, são várias peças que nos ajudam a fechar um diagnóstico, não só do lúpus, como outras doenças, e diferenciar, porque, como eu falei, muitas são próximas, né, as doenças são muito próximas de diferenciar uma da outra. Então, com isso, com tudo que eu falei, a gente consegue diferenciar e, sim, dar o diagnóstico definitivo e tratar o paciente.
E como é que se trata, doutor?
É também uma boa pergunta, porque cada paciente tem um nível, né, de comprometimento. Se você tiver parentes dos dois lados com lúpus, você vai ter um lúpus mais grave. Se você tiver um lado só, né, o pai ou a mãe, logicamente a incidência é menor. E também, só para fazer um comparativo, como o COVID, né? Tinha gente que tinha COVID e nem sabia, tinha gente que pegou COVID e só tinha uma febre, tem gente que pegou COVID e foi internada. Então, são níveis, cada pessoa responde de uma forma. Então, os tratamentos são diferenciados, embora a doença seja a mesma, o tratamento é diferenciado. Mas a gente inicia com corticoide, mas hoje a gente dá menor tempo, quer dizer, e menor dose possível. Você pode dar uma dose alta, mas ir diminuindo, porque o corticoide ainda é um medicamento que a gente usa muito, mas ele dá muito efeito colateral. Se você toma muito corticoide, você pode ter diabetes, pode ter glaucoma, que você falou do tema de hoje também. Você pode ter Cushing, que é uma gordura, né? Que ele distribui mal, né? Você pode ter uma série de fatores, pode ter osteoporose, uma série de fatores se você está muito pouco tempo com corticoide em dose alta. A gente pode dar antimalárico, que é a cloroquina, a gente pode dar remédio para circulação, nós podemos dar antimetabólicos, alguns medicamentos que nós usamos em câncer, a gente já usa em dose baixa nos pacientes com lúpus, e também os novos medicamentos. Nós tivemos agora no Congresso Americano, mês passado, em San Diego, e muitos medicamentos para vasculites, para lúpus, estão sendo lançados. Então, a terapêutica hoje do lúpus está bem avançada, mas precisa avançar mais. Mas comparado com há 30 anos atrás, ela avançou muito. Então, o que eu quero falar é o seguinte: cada paciente tem o seu tratamento específico, e não só o tratamento medicamentoso, mas ele entender que tem a doença, acompanhar a doença, a família tem que aceitar a doença, os profissionais que trabalham com ele, como eu falei, tem lesão de pele, tem queda de cabelo, isso é um fator social grande, que a pessoa pode ficar inibida, né? Uma mulher, por exemplo, que pode perder todo o cabelo, para trabalhar é muito difícil, vai ser questionada, tá entendendo? Então, a aceitação social também é importante. Então, o tratamento é um misto de várias coisas para ter um bom resultado.
A ouvinte Rosana escreve assim: bom dia, eu tenho também a doença autoimune, artrite, e faço uso de medicamento biológico. Consigo ter uma vida normal sem dores, diz ela.
Isso. O artrite reumatoide foi a primeira que nós tratamos dentro da reumatologia com os biológicos. Biológicos, qual a diferença entre você pegar um químico e biológico? Químico é aquele que você toma, por exemplo, antibiótico, uma aspirina, um anti-inflamatório. Esse é químico. O biológico é aquele que vem proveniente de animais, de seres vivos, né? Seres vivos, e que eles têm que se ficar em geladeiras, tá? Porque eles são proteínas. E a maioria são injetáveis, na verdade, ou pode ser subcutâneos ou endovenosos. E tem que ficar sob a geladeira, porque senão são proteínas que podem se deteriorar o meio ambiente. Então, no caso dessa paciente, artrite reumatoide foi uma das primeiras, ou a primeira doença que nós tratamos com biológico. E o reumatologista é um dos primeiros a tratar com biológico. Então, a experiência do reumatologista com os biológicos é muito grande. Agora, nós estamos extrapolando isso para, no caso dela, da artrite reumatoide, nós estamos extrapolando para a espondilite anquilosante, para algumas doenças de reumatologia infantil, para vasculites, para uma série de doenças autoimunes, e com bons resultados, como ela falou. Ela está bem, sem atividade doença.
Ela toma tocilizumab.
Isso, tocilizumab é um anticorpo anti-interleucina 6, ele funcionou muito bem, inclusive os pacientes que estavam para ser entubados, no caso da COVID, eles responderam bem, porque dava muita inflamação, né? Tocilizumab vai muito bem, realmente, na artrite reumatoide e, alguma, graças a Deus, em algumas outras doenças autoimunes, né? São várias, eles são específicos para algumas doenças autoimunes, não para todas. Então, a anti-interleucina 6, no caso do ciclizumab, funciona muito bem. Ela é endovenosa e toma a cada 28 dias.
Perfeito, doutor. Estamos chegando já ao final da entrevista. Existem estratégias específicas para prevenir ou reduzir as crises de lúpulos?
Também, muito boa pergunta. Essa é excelente, porque a prevenção depende, como eu falei, do entendimento da pessoa e da família, né? Ela acompanhar as consultas, acompanhar as orientações. Isso é muito importante, que a pessoa que não acompanha, falta as consultas, não toma remédio, ela tem lesões graves. Então, tem que acompanhar o serviço médico, né? E a aceitação da doença é importante. Isso é uma prevenção. A outra é evitar o sol. O sol é um dos fatores graves que aceleram a doença. Outro fator é o cigarro, é o fumo, que é um fator grave em praticamente todas as doenças autoimunes. Todas, não é só no lúpus, mas todas as doenças autoimunes. Então, o cigarro é um fator muito grande de piora da doença, né? Não tomar automedicação também é uma prevenção, não se automedicar, que é um fator que pode agravar a doença. Tem umas doenças que podem se agravar. Se você tem doença renal, por exemplo, você não pode tomar determinados medicamentos. Se você tem uma doença vascular, não pode tomar determinados medicamentos. Então, assim, são vários fatores que você pode, além de tratar, de prevenção. Isso é muito importante também. Foi bom você lembrar.
Doutor Marco Antônio, a lúpus se manifesta com mais intensidade em homens ou mulheres, ou é indiferente?
Mais em mulheres. A incidência é muito maior, de 4 a 5, tem alguns trabalhos que mostram até 9 mulheres para um homem. Aí você vai dizer, tem alguma relação com o processo hormonal? É uma possibilidade, mas nós não conseguimos hoje dizer efetivamente se é por causa de um problema hormonal que causa. É possível que seja, mas não existe uma determinação dos pesquisadores em dizer que pode ser um fator hormonal. Mas as mulheres têm uma incidência muito maior que os homens.
É contagioso, doutor?
Não é contagioso, não passa de pessoa a pessoa. Ela é linear, ela é familiar, né? Mas aqui, como eu falei, nem todo pai ou mãe que tem lúpus passa para os seus filhos, tá? Nem todos. Então, não, é mais por linhagem genética, não passa por contato.
Perfeito. O assunto que tratamos hoje foi lúpus, com o reumatologista Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, nosso muito obrigado pela participação, muito sucesso e até uma próxima.
Obrigado, Jair. Obrigado por esse espaço, é muito importante, a sociedade agradece por causa desse esse conhecimento, né, popular. E nós temos um site, um Instagram para a população, que é Reumatologia Insta, quer dizer, o Reumato do Instagram, né? Reumatologia está, e lá tem muitas informações do lúpus e de outras doenças autoimunes específicas, inclusive gravações de pessoas, lives, que são bem, bem tranquilas para o público, de modo geral, entender. Então, tem lá sobre lúpus, sobre artrite, sobre espondilite, sobre esclerodermia. Então, a gente está fazendo essa divulgação para as pessoas entenderem o que são as doenças autoimunes, que são as doenças reumáticas, autoimunes, né? Doenças autoimunes imediatas, nós chamamos. Então, arroba reumatologia está. Nós queremos que vocês acessem aquilo ali. Muito obrigado pelo espaço e um bom dia para todos.
Bom dia, doutor. Feliz Natal. Muito obrigado.